de louvar que se discutam aqui várias iniciativas sobre um problema que é crítico e que asfixia o nosso SNS. Mas a proposta e o projeto de lei que o PS aqui nos traz padece de três males que têm que ser aqui assinalados. O PS erra no diagnóstico ao lançar um número em bloco de 2.800 pessoas a aguardar alta. Porque quando analisamos esse número de forma detalhada, percebemos que misturam aqui duas realidades que são distintas: 734 casos puramente sociais e mais de 2 mil doentes que aguardam vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Senhores deputados, não é uma realidade idêntica e não se resolve com a mesma receita. E ao misturar tudo, o PS acaba por arriscar-se a não resolver rigorosamente coisa nenhuma. O PS escreve como se não houvesse enquadramento legal, mas a lei existe e foi reforçada há semanas. O que falta não são leis, mas a incapacidade de execução herdada da vossa governação e perpetuada pelo atual governo. Por fim, o mais crítico, o PS classifica a situação como insustentável, e é, mas apresenta uma solução que apenas será ou que terá condições para entrar em vigor em 2027. É claro que a norma padrão é uma realidade constitucional, mas a inércia política é uma escolha. O Chega traz aqui um projeto de resolução com soluções no imediato, elaboração e execução urgente de um Plano Nacional de Erradicação dos Internamentos Sociais e a criação de uma bolsa única de vagas sociais e de transição gerida pela Segurança Social. Concluo com duas perguntas. Se o enquadramento legal que criticam foi desenhado por vós, o que falhou na vossa execução para virem agora pedir uma nova lei? Segundo, se o problema é insustentável, porque é que apresentam uma proposta que só produz efeitos daqui a um ano? Obrigada.
Senhora deputada Irene Costa, com o tempo disponível.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço às senhoras deputadas Leonor Cipriano e Cláudia Estemann. Sra. Deputada Leonor Cipriano, bem-vindos ao debate, bem-vindo a este debate. É pena não terem percebido que as respostas avulsas que o Partido Social Democrata apresentou não respondem ao problema. Vocês apresentaram um plano estrutural, um único plano estrutural que não funcionou, e aliás esse mesmo relatório vem dizer que vocês não conheciam a dimensão do problema. Este é um debate que não é partidário, e este é o único projeto que merece o voto favorável de todas as bancadas. Muito obrigada.
Vou dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por agradecer também e cumprimentar o Partido Socialista pelo tema que traz hoje a debate. As altas sociais têm sido, de facto, um problema no Serviço Nacional de Saúde, mas também um flagelo social que urge abordar de forma multidisciplinar. Mas é um problema que não olha a diferentes idades, nem também a diferentes contextos sociais. Aliás, nos últimos anos temos assistido a um aumento, e a uma triste realidade, que é ver um aumento de recém-nascidos que permanecem internados em hospitais, não por doença, não por complicações clínicas, mas porque não têm uma casa para onde ir. Esta realidade só no último ano atingiu 28 bebés que não tiveram alta. Em todos estes casos, o que está em causa são recém-nascidos saudáveis que permanecem em ambiente hospitalar porque não têm uma resposta social e habitacional adequada. E recordemos que os primeiros dias de vida de uma criança são absolutamente decisivos, são momentos de vínculo, e quando um bebé é separado da mãe, não por perigo, mas sim por pobreza, falhamos todos. Aliás, quando um bebé e uma criança permanecem semanas numa enfermaria por falta de alternativa habitacional, estamos a falhar na garantia do superior interesse da criança. O hospital não pode nem deve ser um armazém de vulnerabilidade social, em que o superior interesse da criança é completamente esquecido. É por isso mesmo que hoje o PAN propõe um conjunto de iniciativas que passa por termos uma estratégia nacional para a alta segura na primeira infância, para que nunca nenhum bebé fique internado por razões exclusivamente sociais. Defendemos também que exista um indicador nacional de internamentos sociais para que este deixe de ser um problema invisível. E, por outro lado, que exista financiamento de projetos de suporte habitacional para grávidas e mães, inspirados no modelo Housing First, Casa Primeiro, e ainda unidades transitórias para grávidas e recém-nascidos em risco, com equipas multidisciplinares e criar-se a resposta casa para um começo seguro para garantir que cada criança tenha um início de vida em um ambiente protegido com a mãe presente sempre que possível. Senhoras e senhores deputados, uma sociedade tem de se medir necessariamente pela forma como protege as suas crianças. Não podemos aceitar que o código postal, a pobreza ou a falta de habitação determinem o primeiro capítulo de vida de uma criança e esperamos por isso que nos acompanhem nesta iniciativa.
Obrigado, senhora deputada. Senhor deputado João Almeida, do CDS-PP, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate que hoje aqui fazemos por iniciativa do Partido Socialista tem como motivo algo que obviamente nos preocupa a todos. Os internamentos sociais são uma realidade nos nossos hospitais, são uma realidade que muitos portugueses acabam por viver. Têm razões várias. Desde logo, o facto de, hoje em dia, as pessoas terem, no contexto familiar, uma relação menos próxima com ascendentes e com descendentes, o que faz com que, quando muitas vezes as pessoas têm alta, não tenham depois a retaguarda familiar para poderem convalescer junto das suas famílias. É por isso que já há bastantes anos foi criada a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, para que exista uma resposta que complemente este apoio familiar e que possa dar a estas pessoas uma resposta diferente do internamento hospitalar. Deve estar internado num hospital quem necessita de cuidados hospitalares a todo o momento. E no momento em que precisa de outro tipo de cuidados que não esses, deve ter essa retaguarda. O que é que acontece neste momento? Há pessoas que não precisam dos cuidados e continuam em meio hospitalar, muitas vezes também expostas e vulneráveis a outros problemas que acontecem nesse contexto e das quais estariam salvaguardadas noutros. Mas há o segundo problema, é que essas camas em que essas pessoas estão muitas vezes fazem falta para outras pessoas que necessitam de cuidados hospitalares e não os têm. E, portanto, aquilo que deve fazer um Estado normal, organizado, previsível, é ter nesta rede de cuidados continuados integrados a resposta suficiente para dar os cuidados merecidos a estas pessoas e para libertar as camas dos hospitais para quem delas precisa. O que é que acontece? Acontece que o partido que aqui apresenta a iniciativa que deu origem a este debate, durante os 8 anos de governação, incumpriu, em primeiro lugar, com as obrigações legais de atualização do valor por cama desta rede. Em segundo lugar, mesmo relativamente àquilo que seria a compensação por esse incumprimento, assumiu compromissos que voltou a incumprir e, mais tarde, no desenho do PRR, consagrou para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados uma verba que depois não soube agilizar ao nível das candidaturas para que as instituições estivessem neste momento em condições de poder ter mais camas com condições de sustentabilidade. Qual é o problema neste momento? É que temos camas a menos e temos instituições que as gerem sem condições para continuar a geri-las. Porquê? Porque os valores por cama não foram atualizados regularmente, porque os valores por cama não foram atualizados no montante devido e porque os custos aumentaram de forma desproporcional. Aumentaram os custos fixos e os custos correntes, por razões conjunturais e por razões estruturais, mas aumentou também aquilo que é essencial, que é a retribuição dos trabalhadores destas instituições. E o que é que aconteceu? Se, por um lado, o aumento da retribuição mínima garantida criou uma pressão nos custos salariais destas instituições, criou outro problema de gestão, é que ao aumentarem os funcionários que recebem o salário mínimo, muitas destas instituições deixaram de poder aumentar os seus quadros técnicos e os seus quadros superiores e vieram a perder muitos desses quadros técnicos e desses quadros superiores para a concorrência de outras instituições. E, portanto, nós temos neste momento instituições com fragilidade de tesouraria, com fragilidade de recursos técnicos e com fragilidade de mão de obra. Isto o que conduz é que as pessoas que já estavam vulneráveis por precisar desta rede estão neste momento ainda mais vulneráveis. É por isso que a solução que o CDS apresenta é de um aumento extraordinário, tal como foi feito em maio do ano passado, mas de forma mais substancial, dos valores pagos por cama para conseguirmos ser não apenas um pouco melhores que o governo anterior, para fazermos efetivamente a diferença em relação àquilo que é cuidar de quem mais precisa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Nascimento, do Chega, se faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, imaginem a Dona Maria de 85 anos, que teve uma pneumonia, foi internada, foi tratada e recebeu alta clínica. E, no entanto, fica no hospital dias, fica no hospital semanas, meses e, no fim de contas, já lá vão 2 anos. Fica porque não consegue tomar banho sozinha, porque não teve filhos, fica porque não tem família que a consiga acolher. Fica porque não há vaga no MERPI, fica porque não tem resposta domiciliária na comunidade. Fica porque a reforma não paga o mínimo para uma solução digna. E é desta forma que a cama do hospital se transforma numa sala de espera para a vida. Isto tem um nome, chama-se internamento social. Para quem não sabe, e elucido, esta é a realidade dos hospitais públicos portugueses, esta é a realidade do nosso SNS e é a realidade do Estado Social em Portugal. Anos de espera por parte de utentes que já não precisam de um médico, de um enfermeiro ou de um técnico auxiliar de saúde, precisam apenas de dignidade. Também é importante elucidar que as consequências para as pessoas não serem diretas e mensuráveis, para quem fica internado, perde autonomia, perde rotina, perde privacidade, perde contacto com o mundo exterior e aumenta a probabilidade de uma nova infecção. Para quem precisa realmente de cuidados hospitalares, vão faltar camas, atrasam-se altas, aumentam-se tempo de espera e sobrecarregam-se equipas. Portanto, há bom português, no fim ninguém ganha. Só se adia o problema, só se prejudica o doente e, claro, com custos maiores para o Estado. Este projeto de resolução aponta para o que interessa, ter um mecanismo de comando com responsabilidade e com um sistema que seja realmente eficiente. Para quem pensar num sentido de voto contra, gostava que fossem falar com os presidentes dos conselhos de administração, senhores e senhoras deputados, aqueles que o governo da AD nomeou. Vão ao terreno perceber o que é que eles acham desta proposta, deste projeto de resolução que pedem há anos. Vão falar com eles sobre o subfinanciamento que têm para com parte do Estado. E aqui o Partido Socialista também tem a sua cota culpa naquilo quando foi governo. Portanto, não se riam com o exemplo de governação na saúde, porque no vosso tempo foi só desviar fundos e a governação muito pouca. Mas como sei que o governo da AD anda muito ocupado em serviços de maquilhagem e cabeleireiro para depois se sentarem no sofá a ver Sport TV, eu digo-vos o que é que estes administradores querem na prática. Estes administradores apenas querem que a Segurança Social lhes pague o custo do doente, que já deviam ter uma resposta por parte desta tutela da Segurança Social e que esse dinheiro não saia do orçamento da própria Unidade Local de Saúde. Para que conste, e para os que gostam de fazer contas, os internamentos sociais representam, em março de 2025, 11,7% do total dos internamentos em hospitais públicos, no denominado índice de inapropriação do internamento. Representam um aumento de 0,6 pontos percentuais face ao dado do ano anterior e reflete um custo anual para o Estado que pode ultrapassar os 288 milhões de euros, mais 28 milhões de euros do que o ano anterior. Quando estamos a falar de vidas, que é essa a essência desta proposta, de pessoas reais como a Dona Maria, que trabalhou a sua vida toda, que contribuiu para o bem-estar coletivo, que cuidou dos outros e que, ao final de contas, só porque era filha única e decidiu não ter filhos, se vê sozinha, debilitada, desarmada e frágil, sem condições para garantir o seu bem-estar. E é este o estado que nós temos atualmente para cerca de 2.342.000 pessoas em Portugal. Chegam ao seu fim de vida e percebem que no momento em que mais precisam do Estado, ele não está lá para lhe dar as mãos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Moacho, do Livre, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias.